Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Sem dúvida nenhuma, Rafael, nós vamos mostrar na prática resultados que vêm sendo alcançados pelas políticas de conciliação em termos de acordos firmados nas varas do trabalho, nos tribunais regionais do trabalho por todo o país. E o nosso objetivo aqui é promover e aprofundar um pouco mais a discussão sobre a solução autocompositiva, que cada vez mais tem se firmado como um caminho eficiente, viável e, acima de tudo, pacificador para a solução dos conflitos que batem às portas do Poder Judiciário.
Para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
Começamos o giro de hoje falando de um acordo homologado entre o Sport Clube Internacional e o jogador Carlos Adriano de Souza Vieira, conhecido como Adriano Gabiru. A audiência ocorreu no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Primeiro Grau do TRT no Rio Grande do Sul. Além da quitação de parcelas decorrentes do contrato de trabalho, o acordo incluiu a celebração de um contrato de licença de uso de imagem. O acordo encerrou o processo ajuizado pelo jogador contra o clube em 2010. Doutor Rogério, são cada vez mais comuns casos de ex-atletas acionando a Justiça do Trabalho para receberem seus direitos.
O primeiro aspecto que eu chamo a atenção do nosso ouvinte é que essas questões envolvendo jogadores de futebol e esses clubes, né, principalmente os clubes da primeira divisão, esses clubes que têm uma estrutura significativa, não são situações que envolvem cifras irrelevantes, né? Ou seja, é a multa rescisória que hoje se entende, né, que pode ser inclusive assumida também pelo empregado, né, ou seja, que ela não tem um aspecto unilateral. Geralmente as multas rescisórias não são baratas, né? Apenas para que o ouvinte entenda, eu não sou nenhum especialista em direito esportivo, mas às vezes até a imprensa, né, cria alguma confusão na cabeça das pessoas. Não existe passe. O que existe hoje, na verdade, é uma multa prevista na própria legislação que deve ser paga, que é calculada com base no salário do atleta profissional e aí multiplicada por um número que depende também de quanto falta para terminar o contrato de trabalho, mas que acaba tendo um valor significativo. Então, dadas inclusive todas as circunstâncias e características, ou seja, muitas vezes nós temos de um lado uma multa rescisória elevada que teria que ser paga pelo atleta, nós temos do outro lado a pretensão do atleta de querer evoluir na sua carreira profissional, o ideal acaba sendo a solução de consenso. Já tivemos aqui conversando conosco numa entrevista, fica até a sugestão para o ouvinte para resgatar a edição anterior do programa, o advogado Maurício Corrêa da Veiga, que é uma das grandes referências no Brasil, inclusive diretor do Vasco da Gama, e é advogado de vários atletas também, de grande expressão, esteve conosco aqui conversando e exatamente colocando a ideia de que entende como fundamental a solução autocompositiva, como já conseguiu, nos deu exemplo aqui, já conseguiu obter em situações envolvendo seus clientes. Então, esse é um caminho sempre recomendável que seguramente tende e conta com potencial para trazer benefícios para ambos os lados.
Nós prosseguimos com um acordo homologado na primeira vara do trabalho de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no valor de R$3.600.000. A negociação envolveu o Sindicato dos Trabalhadores em Asseio, Conservação e Limpeza Urbana do município de São Gonçalo e 250 empregados da Comercial Alfa Ambiental e Serviços Limitada, prestadora de serviços da Prefeitura do município. Na ação coletiva, era reivindicado o pagamento de salários atrasados, verbas rescisórias, férias, 13º salário proporcional e multa referente ao FGTS. O processo tramitava na Justiça do Trabalho desde junho de 2017. Doutor Rogério, uma importante conciliação envolvendo prestadores de serviços terceirizados pelo setor público.
Pois é, Rafael, essa é uma situação bem delicada, que não é incomum, infelizmente, exatamente essa situação em que o poder público contrata uma prestadora de serviço que às vezes tem condições de solvência e mesmo de gestão extremamente precárias, para não dizer criminosas, e o resultado acaba sendo esse. Trabalhadores que não recebem seus direitos básicos decorrentes do contrato de trabalho, quando não verbas rescisórias. Às vezes a situação é salva por meio de retenção de faturas por parte do ente público, mas invariavelmente a solução de consenso acaba sendo a melhor solução possível. Até porque, e é importante chamar a atenção do ouvinte para isso, o Supremo Tribunal Federal, na discussão da chamada ação declaratória de constitucionalidade número 16, que discute a constitucionalidade do artigo 71 da Lei de Licitações, ainda não chegou numa solução definitiva sobre o alcance dessa responsabilidade do poder público. Então, nós, inclusive, temos tocado projetos na vice-presidência envolvendo a União, que vem fazendo propostas de acordos em situações como essa. Então, efetivamente, essa é a melhor saída, o que acaba salvando, ao menos, parte do direito dos trabalhadores.
E para encerrar nosso giro, vamos para o TRT da nona região, que deu início à liberação de créditos aos beneficiários do acordo firmado entre o governo do Paraná e a Associação dos Professores do Estado. Nesta primeira fase, 663 credores receberão mais de 16 milhões de reais. O pagamento é referente à conciliação que encerrou a execução coletiva de 550 milhões de reais, envolvendo 33 mil professores. O processo tramitava na Justiça do Trabalho há 30 anos e tratava da equiparação entre pisos salariais de professores contratados pela CLT e profissionais com cargos efetivos entre 1988 e 1992. O acordo foi firmado em outubro de 2017 e busca ainda alcançar os profissionais de ensino que pleiteiam créditos em ações individuais. Para isso, o TRT no Paraná tem proporcionado aos professores a adesão ao acordo firmado entre o governo e a associação da categoria. Doutor Rogério, 10 meses após as partes chegarem a um consenso, os pagamentos finalmente começaram a ser executados.
Olha só, Rafael, aqui tem dois aspectos que merecem ser destacados para o nosso ouvinte. O primeiro deles é que nós estamos diante de uma situação envolvendo execução contra a fazenda pública, ou seja, cobrar dívida judicial do poder público não é definitivamente algo fácil, até porque essa execução ela se pauta por uma lógica, pela lógica da impenhorabilidade dos bens públicos e a lógica orçamentária, segundo a qual a execução de despesas públicas dependem de previsão orçamentária. Então, de fato, não é fácil execução contra a fazenda pública, independente das condições de solvência do ente público, né, da entidade pública. E aí eu digo isso porque muitas vezes nós temos estados e municípios que estão com suas finanças comprometidas e acabam não tendo efetivamente condições, por mais boa vontade que tenham, isso quando tem boa vontade, em resolver o seu passivo judicial. Por outro lado, nós estamos tratando aqui de uma situação que se arrastava há anos, né? Eu tive a oportunidade, como juiz de primeiro grau, como juiz do trabalho, de participar da construção e celebração de um acordo na 10ª região, né, que é a minha região de origem, envolvendo um precatório correspondente a um processo que tramitou só aquela ocasião, né, só o precatório. O processo tinha mais de 20 anos e o precatório tinha mais de 10. E foi um ano de negociação para chegarmos no consenso. E 70% dos credores já tinham falecido, né? Ou seja, em relação a 70% dos credores, quem estava lá naquela ocasião para receber o valor devido eram os seus sucessores. Muitos, foi uma cerimônia, inclusive, de homologação, que eram muitas pessoas que nós fizemos, e tinham lá crianças, né? Crianças de colo, netas dos credores já falecidos. Então, é lamentável que uma situação dessa aconteça. Isso não depende, não é questão de morosidade do judiciário, é dessa lógica de execução contra a fazenda pública, mas é a prova, mais uma vez, de que a solução de consenso acaba sendo o melhor caminho, inclusive para superar essas dificuldades inerentes a esse tipo de situação processual e contra a qual não há muito que se faça o Poder Judiciário que não seja se empenhar para buscar uma solução de consenso. A única coisa que eu posso dizer para finalizar é que esses credores sejam felizes a partir daí e não tenham mais que precisar bater as portas do Judiciário contra a Fazenda Pública para ver seus direitos respeitados.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o juiz Boris Luiz Cardoso de Souza, coordenador do Centro de Conciliação de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no TRT24. Não saia daí, voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, vamos conversar com o juiz Boris Luiz Cardoso de Souza, coordenador do Centro de Conciliação de Campo Grande, no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que abrange o estado de Mato Grosso do Sul. Doutor Boris, seja muito bem-vindo.
Olá, ouvintes do programa Conciliando, tudo bem, Rafael? É um prazer poder falar para vocês como que está andando o nosso projeto de conciliação aqui no estado, no Mato Grosso do Sul, e como estamos caminhando.
Esta é a primeira pergunta, doutor. Como tem funcionado as políticas de conciliação aí no TRT24?
Aqui no TRT24, o SEJUSC e o nosso centro de conciliação tem funcionado desde março de 2017. Nós implantamos aqui em Campo Grande, primeiramente com adesão de uma das 7 varas. Atualmente nós estamos com 6 varas já trabalhando conosco aqui. No modelo que adotamos, além das propostas dos projetos de conciliação específicos, em que nós tentamos resolver diversos processos de uma vez, nós também recebemos e realizamos todas as audiências inaugurais das 6 varas que já aderiram aqui. Então, nesse período de março de 2017 até agora, a gente já realizou mais de 5 mil audiências e já solucionamos mais de 1.200 processos. E os índices de conciliação têm aumentado bastante, eles deram um salto grande de qualidade do ano passado para cá. Nós saímos de um índice de solução de processos que nós terminamos no ano de 2017 em torno de 20%. Nós já estamos chegando a 20%, quase 30% em alguns meses, superando isso. A cultura da conciliação e da solução dos processos pelas próprias partes tem andado muito bem por aqui.
Doutor Boris, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui conversando com o senhor. E digo aí aos nossos ouvintes que o colega Boris é um dos entusiastas do nosso movimento pela conciliação, que tem se empenhado junto com a administração do TRT da 24ª para que as coisas avancem no âmbito lá daquele regional. E eu aproveito para perguntar, portanto, em primeiro lugar, doutor Boris, qual é a sua percepção sobre como o jurisdicionado e a advocacia têm recebido esses projetos, principalmente o Centro de Conciliação, que até alguns anos atrás era algo inimaginável na Justiça do Trabalho e hoje é uma realidade que avança e se consolida cada vez mais. Qual é a percepção da sociedade do Mato Grosso do Sul que bate as portas da Justiça do Trabalho sobre esse projeto?
Primeiro eu quero agradecer ao Dr. Rogério Neiva pelas carinhosas palavras que somente ocorrem em função da amizade e da admiração mútua que nós temos. Em segundo lugar, Rogério, com relação à percepção da sociedade, no projeto que nós fizemos aqui, como nós estamos abarcando todas as audiências inaugurais, antes da gente trabalhar propriamente com a questão da conciliação, teve um efeito muito positivo para a sociedade, para a comunidade jurídica aqui. As varas de Campo Grande, diante do acúmulo de processos e de atividades que precisavam, estavam levando entre 6 meses e 1 ano a contar da data da distribuição da ação para que se pudesse sentar para conversar em conciliação, fazer a audiência inaugural. E desta audiência para a seguinte levava também algo em torno de 1 ano. E o SEJUSC, esse modelo que nós adotamos aqui, a gente tem conseguido fazer essa primeira conversa em torno de 45 dias da data da distribuição da ação, o que acaba também por elevar a possibilidade de ter uma solução conciliada, porque fica muito mais rápido. E também o pessoal que trabalha no SEJUSC, os magistrados que nos auxiliam nessa função de supervisionar as audiências, eles se dedicam bastante, têm muito mais tempo para trabalhar o acordo, para ouvir as partes, para que elas saiam daqui de maneira tranquila e com as coisas resolvidas. Então, esta unificação de procedimentos, ela acabou por ser muito bem aceita, primeiramente pelo prazo, pelos resultados que são entregues com muito mais celeridade na conciliação, e nós aumentamos em 40% o índice de conciliação que a gente estava conseguindo em 2017 para 2018, em tempos de crise econômica massacrantes. E então, penso que a iniciativa do SEJUSC e o feedback que a sociedade e a comunidade jurídica nos têm dado é muito positivo. Acho que é um caminho sem volta para o judiciário e que a gente deve lutar sempre para aperfeiçoar cada vez mais.
Muito bom, Boris. E eu só aproveito para esclarecer o nosso ouvinte, né? Assim, esses números, esses dados são reveladores, né? E um grande incentivo para aqueles que estão engajados nessa política pública. E só para esclarecer o nosso ouvinte, teoricamente nós temos 2 modelos de funcionamento de centros de conciliação na Justiça do Trabalho. E esse o modelo que foi inspirado na 18ª região, que é o modelo em que o SEJUSC faz a audiência inicial, né? Ou seja, a audiência inicial não acontece na vara, acontece no SEJUSC. E aí na vara acontece apenas a audiência de instrução. E aquele modelo em que o SEJUSC atua sob demanda, né? Não necessariamente ele acaba não tendo estrutura para fazer as audiências iniciais. Como o Dr. Boris está explicando, a 24ª adotou esse modelo de audiência inicial, que tem sido um modelo que, obviamente, exige uma estrutura mais expressiva, mas tem tido resultados muito significativos, a exemplo do que vem ocorrendo em outras regiões. A 24ª região está de parabéns, Dr. Boris, desembargador João de Deus, que seguramente é um dos grandes responsáveis por isso estar acontecendo, e eu reconheço aqui de público que é um dos entusiastas, o presidente do TRT da 24ª desse movimento, e quem só tem a ganhar é o jurisdicionado que bate a porta do Poder Judiciário na 24ª. Agora, Dr. Boris, para a gente terminar nossa entrevista, eu só queria que o senhor respondesse quais são as perspectivas e os próximos passos, o que que o jurisdicionado da 24ª região pode esperar em termos de próximos passos e projetos das políticas de conciliação aí na região.
Dentre as políticas de conciliação aqui, Dr. Rogério, eu também não posso deixar de dizer que nós também atuamos sob demanda. O nosso modelo não exclui essa atuação sob demanda, mas nós nos dedicamos a esse modelo, como bem pontuado pelo senhor, de inspiração no modelo da 18ª. E nós conseguimos identificar que, dentre essas políticas de conciliação, outra questão que nós vamos trabalhar é com a possibilidade de unificação de procedimentos. Há um consenso entre os juízes aqui de que a triagem processual, a indicação dos procedimentos, seja feita toda pelo SEJUSC, de tão bem recebido que foi pelos colegas e pela sociedade aqui. O que nos dá mais tranquilidade para que a gente possa fazer trabalhos com pautas temáticas, com os grandes demandantes, direcionando sua atuação em dias específicos para que os demais processos possam seguir o seu trâmite cada vez mais célere. E, como bem pontuado pelo senhor, tanto o atual presidente, o desembargador João de Deus, como o vice-presidente do tribunal, doutor Nicanor de Araújo Lima, e que é o coordenador do nosso NUPEMEC aqui, são empolgadíssimos com o movimento da conciliação, procuram nos dar estrutura para trabalhar e também se engajam nesses projetos de expansão da conciliação, inclusive para outros municípios do estado. Nós temos dois outros municípios grandes aqui, Dourados e Três Lagoas, que tem mais de uma unidade jurisdicional no local e que eles pretendem também implantar o SEJUSC nesses locais.
Nós conversamos com o coordenador do Centro de Conciliação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Dr. Boris Luiz Cardoso de Souza, a quem eu agradeço a participação no programa Conciliando.
Obrigado e estamos à disposição aqui, sempre trabalhando pelo projeto da conciliação.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: o que é validação de sentimentos?
A validação de sentimentos nada mais é do que um comportamento por parte de um dos negociadores ou principalmente do mediador barra conciliador que procura reconhecer e valorizar aqueles aspectos emocionais, aqueles sentimentos que são manifestados durante o processo de negociação. Eu diria que é uma estratégia bastante útil, principalmente em casos como aqueles em que nós temos um fenômeno chamado lead sociológica. O que é lead sociológica? Lead sociológica corresponde àquela situação em que nós temos, por trás da lead processual tradicional, ou seja, por trás daquelas questões jurídicas, jurídico-técnicas típicas do caso, existem problemas de natureza afetiva e emocional mal resolvidos que muitas vezes não são trazidos. Existe um outro conceito importante lá na psicologia, que é a ideia do contrato psicológico. O que é contrato psicológico? O contrato psicológico corresponde às expectativas que se criam em determinadas relações, no seu início principalmente, que não foram discutidas, expectativas essas que não foram discutidas, não foram transformadas em cláusulas contratuais, mas compõem esse contrato psicológico que está na cabeça de uma das partes, né? Numa relação conjugal, no início de uma relação conjugal, várias expectativas se criam de lado a lado e não são discutidas e não são transformadas em cláusulas bilaterais. Numa relação de trabalho não é diferente, né? Ou seja, é algo típico de relações que nós chamamos de trato sucessivo, que se prolongam no tempo. Então, no caso das relações de emprego, das relações de trabalho, que nós tratamos na Justiça do Trabalho, é natural que o empregado tenha as suas expectativas e a empresa tenha as suas expectativas que vão compor esse tal contrato psicológico que está na cabeça de cada um e não foi discutido. E aí eu costumo dizer que a lide sociológica, ela é fruto da violação de uma cláusula do contrato psicológico. Obviamente, a lide sociológica pressupõe algo que não está totalmente claro, transparente, expresso na petição inicial. Então, nós podemos ter, inclusive, uma questão de natureza emocional que foi transformado num pedido e é objeto da petição inicial, por exemplo, quando se alega que foi vítima de assédio moral ou de dano moral. Portanto, nesses casos, então, será pertinente o uso da técnica de validação de sentimentos. Então, o que é a validação de sentimentos? É quando um negociador ou um mediador provoca, por exemplo, um mediador provoca a parte a qual se atribui a conduta alegada pelaquela que se coloca como vítima de determinado ato, que gerou como consequência esse abalo emocional que tem, né, repercussões emocionais e afetivas. Quando se provoca principalmente aquela parte, e isso também pode ser feito pelo próprio mediador, a reconhecer aqueles sentimentos que são manifestados. E repare que eu não estou falando em reconhecer a conduta. Então, por exemplo, na prática, vamos pensar aqui, eu estou diante de uma situação, eu como mediador estou diante de uma situação em que eu tenho lá o reclamante e o representante da empresa, o reclamado ou o dono da empresa, e o reclamante diz que foi vítima de assédio moral por parte do reclamado. E o reclamado, na sua defesa, vai negar esse assédio moral, as condutas que lhe foram atribuídas. Então, eu fazer uma validação de sentimentos não significa provocá-lo a reconhecer reconhecer que cometeu aquela conduta, até porque isso seria uma confissão e dificilmente se conseguiria isso. Mas é provocá-lo a reconhecer que, independente do reconhecimento daquela conduta, o outro lado, o reclamante, ele tem determinados sentimentos que estão sendo ali manifestados, ele se sente ofendido e sente que isso gerou uma ferida de natureza emocional. Então, quando eu faço a validação de sentimentos, e aí seria, no caso, o reclamado reconhecer aquilo, né, do tipo, olha, eu estou, né, e geralmente, né, quando eu faço isso, apenas para o ouvinte ter uma visão mais prática da coisa, como mediador, eu digo, fulano, o senhor está vendo aí que o seu ciclano está... se sente ofendido, está emocionalmente abalado, está chateado, está triste, está magoado por conta de uma conduta que ele lhe atribui. Aí o reclamado vai dizer, mas eu não pratiquei, eu não fiz isso que ele está dizendo, isso não é verdade. Não, eu não estou perguntando se o senhor fez. Eu estou perguntando se o senhor está vendo como ele se sente. E aí, depois de alguma resistência, o reclamado vai falar, eu reconheço. O senhor reconhece que ele se sente assim? O senhor está vendo que ele está chateado, que ele está magoado? Ou que ela está chateada e magoada? Aí a pessoa diz, tô vendo que ela está magoada, né? E isso, por si só, já tem um impacto em quem está do outro lado. É muito fácil a gente reagir aqui de maneira mais fria quando está ouvindo isso, o ouvinte que nos acompanha, mas quem está na pele daquele que se coloca como vítima, a conversa é outra. E aí você vira e fala, olha... Ok, então você percebe que ele ou ela se sente assim por conta de uma conduta atribuída a você? Aí ele vai, né, e vai evoluindo nesta validação de sentimentos, né? Algumas pessoas chamam, na minha opinião, equivocadamente, eu digo na minha opinião equivocadamente, como alguém, inclusive, que tem formação na área, né, da psicologia comportamental, que isso seria um reforço positivo, né? É uma impropriedade técnica nisso. Portanto, essa é a validação de sentimentos que é útil, inclusive, no dia a dia das nossas relações, né? Muitas vezes nós reconhecermos o sentimento da outra pessoa, por si só, já é um passo importante. Então, essa é a técnica da validação de sentimentos.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários.
Eu que agradeço, Rafael, e é sempre uma satisfação estar aqui conversando com os nossos ouvintes do programa Conciliando para levar a mensagem da conciliação como uma solução eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para os conflitos que batem às portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Ângelo Ramos, Wabner Prado e Wesley Oliveira. Edição de Bruno Lima. Supervisão de Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.